שלום לכולם, לכל הצופים והצופות, אנחנו...
Olá a todos.
היומי שלנו, המיוחד, שבו אנחנו קוראים ביחד מספר הזה.
Estamos na nossa reunião especial, em que estamos a ler juntos o livro do Zohar, e vamos começar, como habitualmente, com a direção do nosso professor, Dr. Miguel Leitman. Toda a pergunta, porque precisamos de estudar especialmente o livro do Zohar, ele escreve muito acerca do livro do Zohar, Paulo Solano e todos os cabalistas, porque esta é a origem da luz que circunda, a luz circundante, a origem mais benéfica da luz circundante. E na medida em que estamos envolvidos com ela, da mesma forma, nós entramos na influência da luz circundante. E isto opera sobre nós e traz-nos para mais próximo do coração. Muito bem. Então vamos ler do livro do Zohar, volume 1, introdução ao livro do Zohar. Estamos no mandamento 14º, item 252. Quando o dia começa e a Kedushá governa o mundo, o outro lado diminui e esconde-se através da noite do Shabbat e ao longo do dia do Shabbat, exceto por Asimon e toda a sua seita, que caminham com as velas em segredo para ver a revelação do ato sexual. E depois eles escondem-se no buraco das profundezas. E quando o Shabbat terminou, vários exércitos e campos voaram e habitam o mundo. Esta é a razão pela qual temos o salmo dos fazedores do mal: ele que habita no abrigo do mais sagrado, foi escrito para eles não governança em toda a nação. A frase foi para o Sitrahra ser capaz de se revestir nos corpos. Se eles tivessem sido capazes de se revestir nos corpos, a terra teria sido dada às mãos da malvadez. E então os corpos e os filhos vêm ao mundo, e todos do mal do Sitrahra. Portanto, não teriam a força para ser corrigidos do lado bom para sempre. E, portanto, se o outro lado tivesse vindo primeiro e à noite, antes do lado bom ter vindo, o mundo não teria sido capaz de resisti-los, mesmo um momento, porque a sua sujeira governaria toda a sua geração no mundo. E teria sido impossível agarrar-se ao lado bom, mesmo por um momento. Mas o Criador preveniu tudo isto e saltou para o começo do dia à frente dele, chegando antes do outro lado. Uma vez que Kedushá de Shabbat precedeu o Sitrahra, e a luz do descanso e da paragem apareceu nos mundos, agarrando e deixando cair o Sitrahra e todas as Klipot no buraco das grandes profundezas. E, portanto, o mundo existiu porque, através dele, chegou uma oportunidade de dar origem aos corpos e espíritos do bom lado, num zivug na noite do Shabbat, e o mundo existe da maneira desejável. Foi dito que ele saltou para o começo do dia à frente dele, uma vez que nada que não permite seguir a ordem do sistema dos mundos é chamado saltar. E uma vez que a Kedushá de Shabbat vem apenas pelo despertar desde o alto, uma vez que o homem não fez qualquer arrependimento e correção para que lhe valesse a pena, mas o emanador, ele mesmo, trouxe o remédio para a correção do mundo primeiro, e, portanto, é chamado saltar. E ao invés do plano do Sitra Achra ser estabelecido no mundo e fortalecido, o bom lado foi estabelecido e fortaleceu na noite. Uma vez que a noite, após o falhanço da árvore do conhecimento, pertencia corretamente e apenas à construção do Sitra Achra em todo o seu poder. E isto é o que o Sitra Achra pensou. Mas o oposto aconteceu. Kedushá tomou o seu lugar e os corpos sagrados e espíritos do bom lado foram construídos naquela noite, uma vez que a preparação foi feita para que ninguém que faz um zivug nessa noite estenda corpos e espíritos do bom lado, onde não existe a hipótese do Sitra Achra se agarrar, o completo oposto do plano do Sitra Achra. E por esta razão, o tempo dos sábios que o conhecem é de Shabbat para Shabbat. Uma vez que os corpos e os espíritos são construídos do bom lado, porque então o Sitra Achra vê que tudo o que tinha planeado fazer, o bom lado fez primeiro. Ele contemplou ser construído e fortalecido nessa noite de Shabbat. Mas no fim, o lado da Kedushá foi construído. Naquela altura, o Sitra Achra caminha e habita através de vários dos seus campos malvados e vê-os todos nus, perfumando um ato sexual nas suas camas, à luz das velas. E todas as crianças que nascem sofrem de epilepsia. E o Sitra Achra coloca espíritos malévolos sobre essas crianças, espíritos malévolos chamados fazedores do mal. E por causa deles, Lilith está sobre eles e mata-os. Mas quando o dia começa, a santidade do dia governa o mundo e o Sitra Achra diminui-se e oculta-se através da noite de Shabbat e o dia de Shabbat. E, portanto, é o tempo dos sábios. A exceção é o fazedor do mal, chamado Asimon, e todo o seu campo, que caminha em segredo, com velas, para procurar a revelação do ato sexual e esconder no buraco das grandes profundezas. Apesar de que Asimon tinha o poder de ver o ato sexual à luz das velas no Shabbat também, ele não tem o poder de prejudicar o Shabbat e deve rapidamente voltar para o buraco das grandes profundezas. Apenas depois do Shabbat pode ser prejudicado. Explicação. Rabbi Shimon sentiu uma pergunta aqui acerca das palavras: o tempo dos sábios é de Shabbat para Shabbat. Cada dia à meia-noite, o Criador caminha com os justos no jardim do Éden. E então existe o zivug para os sábios, e não necessariamente nas noites de Shabbat. Para explicar, ele elaborou na diferença entre um zivug de Shabbat e um zivug de um dia da semana, realizando um ato sexual à luz das velas, De acordo com o significado literal das palavras, a diferença é que nas noites da semana, o Sitra Achra tem o poder de embater nas crianças recém-nascidas com epilepsia e Lilith tem o poder de os matar. Mas nas noites do Shabbat, apesar de existir o fazedor do mal a Simon e a sua seita, que têm o poder de os ver no Shabbat também, nessa altura, ele não tem a capacidade de os magoar, mas apenas após o Shabbat. E existe a correção para isso também, na separação. A oração e a separação sobre o copo, o poder deste fazedor do mal é completamente anulado. E há uma grande diferença entre o zivug de Shabbat e o zivug da noite da semana à meia-noite. Há luz da luz, Zerampin, a unificação superior, e há as luzes do fogo, Nukva de Zerampin, a unificação inferior. E também há três discernimentos na sua chama. 1. A luz branca. 2. A luz azul sob a luz branca. E 3. Uma coisa em bruto, tal como gordura, o óleo, o pavio no qual a luz azul se agarra. A luz azul é o julgamento na chama. E, portanto, é um fogo que consome, que come e consome tudo o que está abaixo dele. E come a gordura e o pavio ao qual se agarra. E também a luz branca é a misericórdia nela, porque branco significa misericórdia. E por esta razão, as crianças de quem realiza o ato sexual à luz das velas sofrem de epilepsia, e Lilith pode matá-las por causa da luz azul na vela, a qualidade do julgamento ali. E o Sitra Achra tem o poder de se agarrar a esse zivug. E isto acontece porque os seus corpos, a sujeira da serpente que existe nos corpos daqueles que realizam, aparece através da qualidade do julgamento e cada um encontra o seu tipo e desperta. Portanto, o zivug foi permitido à meia-noite, especialmente no escuro, quando não há luz, porque então está dita acerca de Malchut, ela eleva-se enquanto ainda é noite, e a misericórdia aparece. No entanto, se existe uma luz das velas ali, que causa a sujeira a aparecer nos corpos, e o Sitra Achra agarra-se ao zivug, e vê todos aqueles que estão a realizar uma relação sexual nus à luz das velas. Através da luz das velas, o Sitra Achra vê a sujeira que está à mostra nos seus corpos e calunia-os, agarrando-se ao seu zivug. No entanto, na noite de Shabbat, todos os julgamentos saem dela. E a luz azul transforma-se em luz branca também, através do qual foi permitido realizar o ato sexual, mesmo através ou à luz das velas. E ainda mais, apesar da sujeira no corpo do homem desaparecer completamente no poder da santidade do Shabbat, e não existir medo de expor o corpo à luz das velas, foi dito acerca dito, exceto por a Simone e toda a sua seita, que caminha à luz das velas e esconder-se, vemos a revelação do ato sexual. Mesmo no Shabbat, quando a luz azul se torna branca e não há julgamento de tudo, ainda assim é necessário para a luz das velas agarrar a algo que está em bruto, que é necessariamente considerado julgamento, porque essa coisa que está em bruto é túrbida e implica julgamentos. Mas no Shabbat, o julgamento forma-se e não é aparente nele, e é visto como uma moeda que não foi cunhada. É desconhecido o que é. E, portanto, este fazedor do mal está implicado nesta coisa em bruto, ao qual a vela se agarra, é chamado Asimon, que é como uma moeda não cunhada. E esta é a razão pela qual foi dito que eles caminham com as velas às escondidas, porque esta coisa bruta que se estende em ocultação com a vela, pois a vela não arderia sem ela. E, portanto, ele vê a revelação do Zivug e então prejudica-o depois do fim do Shabbat. E, portanto, por causa da revelação dos seus corpos, não há medo na véspera do Shabbat, porque a sujeira do corpo não está aparente no Shabbat. Mas depois do Shabbat, ele tem o poder de revelar a forma do mal nele e prejudicá-lo. E apesar de no Shabbat a Simon e a sua seita não poderem prejudicá-lo porque ainda não existe a forma do mal nele, depois do Shabbat, ele e a sua seita readquirem a sua forma e voam fora das grandes profundezas para um local estabelecido e vagueiam pelo mundo e fazem muito prejuízo. E daí o salmo dos que prejudicam ter sido estabelecido, aquele que habita no abrigo do Superior. E através disto, o arrependimento e a oração e aquele que habita no abrigo foi salvo deles. Vamos ouvir um videoclipe do Rav Dr. Michael Lightman. Rav, não sabemos o que estamos a ler. Não é importante. Vamos olhar, ao invés destas coisas que pensamos que compreendemos deste mundo, o que é dentro, o que está dentro de nós. Eu lembro-me de como comecei a localizar estas coisas dentro de mim. Uma senhora, um castelo, a linha da direita, a linha da esquerda, o sol, a lua, a terra. Nós precisamos constantemente de nos concentrar e distanciar completamente dos objetos do nosso mundo, que conhecemos nesses nomes. Vamos procurar dentro de nós essas qualidades. Isto é como nos movemos da realidade imaginária para a nossa realidade interna. Estamos a aprender, na próxima lição, vamos aprender a percepção da realidade. Então vamos ver e vamos falar acerca disto, acerca da extensão na qual estas forças retratadas perante nós na nossa tela interna. Isto é o que imaginamos, como estas coisas estão fora. Aqui o trabalho é o oposto. Ao invés do Zohar nos dizer estas coisas acontecem fora, vamos imaginá-las ou retratá-las dentro. São apenas forças. É como se estivéssemos a ver um monitor de computador, uma tela, vemos jogos ali, vida. Mas é claro para nós, para todos nós, que estes são vetores eletrónicos que nos estão a dar esta imagem, e não que esta coisa exista. Nós podemos pegar nestes impulsos eletrónicos e construir a partir deles todo o tipo de imagens, e não que existam em algum lugar ou que tenham chegado até nós através desse filme. Eles não existem em nada. Estamos a construí-los, e o mesmo nós. E, portanto, o Zohar, por um lado, fala palavras deste mundo, e, por outro lado, devemos a cada vez concentrar-nos dentro de nós mesmos, nesta imagem interna, onde estão aquelas qualidades dentro de nós. E portanto voltamos ao leitor, vamos continuar com o item 253. Em que lugar é que eles vagueiam nessa noite após o Shabbat? Quando eles vêm com pressa e contemplam governar o mundo sobre a nação sagrada, eles vêm-nos permanecendo ali em oração e dizendo o Salmo, aquele que habita no abrigo do superior, primeiro separando dentro da oração e depois separando sobre a taça. Quando eles voam dali, eles caminham e vagueiam e chegam ao deserto, e que o misericordioso os salve dali e do lado mau. Isto relaciona-se com o fim do Shabbat, não para todas as noites da semana, uma vez que no fim do Shabbat, onde ainda existe um rechimot kadushá do Shabbat, quando eles voam e se elevam das grandes profundezas quando o Shabbat termina, quando eles saem com pressa e contemplam governar o mundo sobre a nação sagrada, Israel, e vê-los ali em oração dizendo, aquele que habita no abrigo do mais elevado. Primeiro, dizendo a separação em oração e depois a separação no vinho, eles deixam e voam deles. Eles caminham e vagueiam e chegam ao deserto, o lugar onde as pessoas não habitam. E, portanto, as pessoas são salvas deles.
O
Sitrahra tem três lugares. Um, no Shabbat, eles estão no buraco das grandes profundezas e têm a capacidade de magoar. Dois, no final do Shabbat, através da oração e separação, eles estão no deserto, um lugar onde não há pessoas e têm o poder de prejudicar, mas são repelidos do local onde podem permanecer. Três, no resto das noites, eles estão presentes também nos locais estabelecidos. Item 254. Três são aqueles que infligem prejuízo neles mesmos. Um, aquele que se amaldiçoa. Dois, aquele que atira migalhas maiores que o tamanho de uma azeitona. Três, aquele que acende a vela no final do Shabbat, antes de Israel alcançar o serviço Kedushá, onde eu e você são sagrados. E com esse fogo, ele causa o acendimento do fogo do inferno até que o seu tempo chega. Vamos ver um novo clipe do Dr. Miguel Leitman, por favor. Dr. Leitman, Zohar sem conexão não é benéfico, tal como está escrito no livro do Zohar, tal como o Bala Sulam escreve acerca do livro do Zohar. Nunca houve uma tal conexão entre as pessoas.
Como se dizia bem na Talmidim de Rabbi Shimon.
Como existiu com os estudantes do Rabbi Shimon. E também a palavra em si mesmo do escrito do livro chamado Conexão. O que é que compõe? Qual é a ligação? Os cabalistas, estas pessoas, nunca escreveram livros sem conexão entre eles. Tal como na conexão entre eles, alcançam o conteúdo superior que é o que escreveram. Portanto, não é uma composição que põe letras juntas, ou páginas, ou um compilado de páginas. Ao invés da conexão, esta composição, este livro é chamado conexão, porque o seu conteúdo é alcançado através da conexão. E também é por causa disso que a pessoa é chamada um compositor, um autor, que na palavra em hebraico significa um conector. E com estas palavras do Dr. Lightman, vamos.